UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A internet, né, é um meio que contém milhões de informações pessoais, como senhas, fotos e até dados de contas bancárias. Essa exposição pode se transformar em um risco. Como sabemos, existem inúmeros casos em que essas informações foram roubadas e se tornaram públicas, como é o caso da atriz Carolina Dieckmann, que teve fotos íntimas liberadas na internet, né, no ano passado. Por isso, a nova lei de crimes cibernéticos, que leva o nome da atriz, estipula novas regras e penas para as pessoas que cometem crimes na rede. E para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, professor Túlio Viana. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Conexões.
Bom dia, mas eu tô te ouvindo muito mal, eu tô te ouvindo muito baixo.
Sim, vamos tentar melhorar um pouco mais. Bom dia, professor. Aqui é o Elias Santos. Tudo bem, professor Túlio? Alô, professor?
Alô?
Alô, aqui é o Elias Santos. Bom dia, professor.
Bom dia, eu não estou conseguindo te ouvir muito bem, não tem como você aumentar o volume?
Tá, não, nós vamos tentar aqui. Vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar ver se melhora agora. Alô, professor, agora melhorou?
Melhorou.
Isso, então tá bom. Bom, professor Túlio, aqui é o Elias Santos, bom dia, tudo bem, professor?
Oi, Elias, beleza?
Agora sim, né?
Então tá bom. Agora sim.
Tá, joia.
Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, vamos primeiro falar, né, o que, que são esses crimes cibernéticos? O que, que é considerado um crime cibernético?
Bom, agora nós vamos ter uma lei, né, que tipifica essas condutas e quem praticar os atos que até então não eram previstos e, portanto, não eram puníveis, passará a ter a possibilidade de ser punido, né?
Professor, muita coisa muda, crime, porque eu lembro de durante um tempo as pessoas, né, muitos juristas falaram, crime é crime, independente de ser na internet ou não. Agora não é bem assim não, né, professor?
Na verdade, nós temos uma série de condutas que antes da existência dessa lei já eram punidas. Né? Se você entrasse num sistema e subtraísse dinheiro, por exemplo, uma conta bancária de alguém, alguma coisa do gênero, isso sempre foi punido, né? Dá para aplicar a lei antiga. Agora, algumas hipóteses específicas, por exemplo, você entrar no computador da pessoa e ler os dados e não fazer mais nada, não apagar nada, isso não era punido até então. Né? E agora, dependendo das hipóteses, pode ser punido.
E fala pra gente então um pouquinho dessa nova lei, professor. O que, que ela cobre, como é que é que ela funciona?
Ela tipifica justamente a invasão do dispositivo informático, ou seja, tipo, de um computador, ou mesmo de um celular, um tablet, qualquer que seja esse dispositivo informático, para que a pessoa faça isso com o fim de obter dados ou até mesmo de adulterar esses dados, essas informações, né? Então, quem fizer isso vai poder ser punido aí.
Agora, professor, por exemplo, no caso da atriz, né, Carolina Dieckmann, as pessoas entraram e invadiram o dispositivo e não obtiveram lucro, não mexeram em nada, apenas divulgaram. Isso também é crime, professor?
A divulgação em si, ela não está prevista na nova lei. Na verdade, a lei Carolina Dieckmann não se aplica propriamente ao caso Carolina Dieckmann.
Professor, né? Muito bom. Eu queria saber, exatamente, né, Lores? A gente estava conversando, o nome da atriz aí, que isso é mídia demais, né, professor?
Totalmente. Esse nome da atriz aí, talvez por ela ser trazida à tona essa discussão sobre os crimes informáticos, esse tipo de coisa. Mas a hipótese específica do caso dela, se já existisse a lei, não se aplicaria também. Tá. Né? Então, assim, ela mais, digamos assim, que ela batizou a lei, mas em função dessa discussão sobre crimes informáticos, essa coisa toda, mas no fundo a lei não se aplica ao caso dela, não.
Então, vou voltar um pouco na pergunta. Né? Então, a divulgação apenas não é crime?
Não. Mas se o sujeito obteve aquele dado de uma forma ilícita, né?
Sim.
Aí sim, essa divulgação vai ser crime. Só que tem um problema que eu já alertei, inclusive, antes da promulgação da lei.
Pois não.
Inclusive no Congresso Nacional, numa audiência pública, que é que eles exigem nessa lei que haja violação de um mecanismo de segurança. Ou seja, o crime só existirá se o computador da vítima tiver algum mecanismo de segurança, como, por exemplo, um antivírus ou um firewall, ou seja, só existirá crime se o agente do crime passar por cima de um mecanismo de segurança. E, normalmente, muitas das pessoas não têm esse tipo de mecanismo de segurança no computador delas. Inclusive... Às vezes a pessoa não tem nem firewall, nem antivírus, nem nada.
Isso.
Então a gente praticar a violação nesse caso não vai ser crime, porque a lei fala que tem que ser superado um mecanismo de segurança.
É, muita gente, por exemplo, tem fotos no celular... independente da internet, não é?
Sim,
e essas fotos podem ser acionadas.
Se você perder o celular, então não seria crime.
Não coloca nem uma senha, nem aqueles pontinhos de segurança no celular e tal. E aí o que acontece é que se o agente pegar o celular e não precisar passar por cima de nenhum mecanismo de segurança, ele não pratica crime. Agora, se tiver uma senha ou alguma coisa... do gênero, e ele conseguir destravar para acessar as fotos, aí sim ele será praticado o crime.
Tá bom.
A brecha é grande, hein? E agora são 10 horas, 43 minutos, estamos conversando com o professor da Faculdade de Direito da UFMG, professor Túlio Viana. E, professor, o espaço cibernético é uma coisa muito ampla, né? A gente tem uma ideia de que o espaço é muito aberto, pouco regulável. Quais são as dificuldades de se aplicar essa nova lei?
Muitas vezes você tem que rastrear o sujeito que praticou o crime, quer dizer, nem sempre é fácil. Se ele praticou o crime, por exemplo, de uma lan house, né? Ou se ele praticou o crime a partir de uma rede de computadores aberta. Isso é praticamente impossível de se rastrear, não é? É muito difícil de se rastrear. Então, na verdade, a internet, ela, em alguns momentos, ela garante bastante anonimato a quem pratica o crime. E fica realmente difícil de você rastreá-lo. Mas muitas das vezes, o que a gente tem notado aí na experiência prática, é que os autores desse tipo de crime, eles não se preocupam com o seu próprio anonimato. E eles acabam fazendo esses crimes das suas próprias residências, dos seus próprios locais de trabalho, e aí sim é possível rastreá-los e se chegar ao autor com alguma facilidade.
Professor, agora vamos nos colocar do lado da pessoa que sofreu esse crime. Por exemplo, ela viu fotos dela ou alguma informação dela que está na rede. O que essa pessoa deve fazer, hein, professor?
Olha, quando a informação dela já é divulgada, você pode, evidentemente, tentar entrar com uma ação na justiça e pedir que aquelas fotos sejam retiradas do ar ou aquela informação seja retirada do ar. Mas o que a experiência tem demonstrado é que, ao fazê-lo, ela acaba dando mais publicidade ainda às fotos ou aquele material que está na internet, e você consegue tirar do ar de alguns sites, você não consegue tirar do ar da rede. Né? Eu costumo dizer que caiu na rede é público. Né? Caiu na internet, não há muito que se possa fazer. Você pode conseguir tirar de um ou de outro site, às vezes até dos grandes portais, mas no fundo aquela informação se tornou pública. A internet ela é a prova de censura, e ao ser a prova de censura, ela é a prova também de intervenções judiciais, no sentido de que você tira de um lugar, aquela mesma informação, aquela mesma foto aparece em outro lugar. Né? Então, infelizmente, o melhor é se fazer, prevenir, tomar cuidado com seus dados pessoais, porque uma vez na internet é muito difícil retirá-los.
Professor, sinceramente, para que serve essa lei então, professor?
Para punir.
Tá.
Porque, na verdade, o que acontece? O sujeito vai, em tese, pensar duas vezes antes de expor fotografias de outras pessoas na internet, com medo da punição. Quer dizer, o fundamento dela é basicamente o mesmo de um homicídio. Não é? Você não vai conseguir trazer a vida do morto de volta, mas você vai punir aquele responsável pelo crime.
Então, o senhor acha que com essa lei a gente vai ter uma diminuição, pelo menos, dessas atitudes na internet, professor?
Uma punição, sim.
Tá, uma diminuição.
Agora, é aquela história, o direito penal, infelizmente, ele não consegue reparar o dano. Né? Nos homicídios, os cadáveres vão continuar cadáveres, e nesses crimes as informações vão continuar na internet. Não há muito que a gente possa fazer. Né? O que a gente pode fazer é punir realmente.
E onde a gente pode denunciar esse tipo de crime, professor, para ajudar nessa busca, né, para punição?
Belo Horizonte conta com uma delegacia de crimes informáticos. Né? Então, o ideal, quando for um caso específico na área de crimes informáticos, é procurar diretamente a delegacia de crimes informáticos.
Ok. Professor, só para terminar, uma curiosidade, né? A gente tem, assim, o caso, eu achei muito interessante a sua colocação a respeito do nome, né, da lei que está pegando, Carolina Dickmann, que não tem a ver com o caso. A Polícia Federal usa vários nomes também bombásticos, né, nas suas operações. O que o senhor acha disso, hein, professor?
É uma forma de atrair a atenção da imprensa. E a imprensa, realmente, ela acaba gostando dos nomes e divulga os nomes com bastante interesse. Mas, no fundo, é só isso. Às vezes a gente tem uma certa mediatização dessas operações policiais, o que não é bom, né, para o direito, né? Mas o nome eles batizam como que eles bem entenderem, né? Mas fica meio uma espetacularização na coisa.
E eu fiquei com muito receio aqui, porque o nome colocado, né, o senhor acabou de nos falar que não tem nada a ver com o crime que foi realizado. Então,
o caso dela, em princípio, não se aplicaria, pelo menos pelo que eu li na mídia.
Exatamente.
Não se aplicaria o caso dela.
Na verdade,
é aquela toda história. É, às vezes nós temos muita desinformação com questões técnicas, né? A área do direito, principalmente, sofre bastante com isso. A gente vê pessoas aí curiosas falando sobre essas leis, às vezes comentando essas leis, e eles comentam, às vezes, com muita convicção, né? E aí espalham-se essas espécies de boatos nisso.
É porque, na verdade, dizem, que eu sei do caso da Carolina Dickmann, é que foi o computador dela foi invadido e, por isso, a pessoa teve as fotos, teve acesso às fotos. Então, acho que a lei aí,
o problema é que o computador dela não havia mecanismo de segurança.
Ah, tá, ele não tinha.
Ela entregou o computador diretamente... Eu não me lembro exatamente da hipótese. Mas, que eu saiba, ela não tinha mecanismo de segurança. Então, por isso eu entendo que não haveria como aplicar essa lei a ela.
É porque acho que tem outras hipóteses de que o e-mail dela foi hackeado. Eu ouvi essa também, aí por isso que eu fiquei na dúvida.
O e-mail já tem, sim. É. Eu não lembro se essas informações foram obtidas por meio do e-mail. Se tinha no e-mail, aí talvez sim, porque aí você
teria... O e-mail tem uma senha, né?
Isso. Né? Agora, foi por meio de e-mail, então.
Foram as hipóteses, né? Eu vi essa hipótese também.
Eu tenho que ver exatamente no caso concreto o que foi, né? Se foi, de fato, um e-mail, e aqui eu tô avaliando a questão em tese, né?
Isso.
Aí nós teríamos alguma possibilidade, porque o e-mail normalmente é protegido por uma senha. Uhum. E essa senha, ao meu ver, já caracterizaria o mecanismo de segurança.
Tá bom.
Então tá certo.
Professor, muito obrigado mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio UFMG Educativa. Tá bom, professor?
Obrigado a vocês. Um abraço.
Tá, João. Grande abraço.
Obrigado, professor. Bom dia.
Bom dia.
Aí nós conversamos com o professor da Faculdade de Direito da UFMG, né, professor de Direito Penal, Túlio Viana. Ele falou para a gente aí um pouco sobre as regras da nova lei que estipula o crime cibernético. Para saber mais sobre a Lei 12.737, né, de 2012,
isso
a famosa
mesmo.
Lei Carolina Dickmann, tem aí, pode entrar no site do Planalto, planalto.gov.br. E vou aproveitar também para dar o serviço do telefone, do endereço
isso.
Lá da Delegacia Especializada de Investigações de Crimes Cibernéticos, que é a DEICC, né? Fica lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2855, no Carlos Prates, e o telefone é o 3212-3002.
Okay.
3212-3002.
Independente dessa questão do nome, né? Que foi muito interessante, não vi ninguém levantar isso.
Sim,
o professor Turviano levantou, né? Mas ao levantar o nome, né? Ele consegue nos explicar um pouco mais a lei. Que
sim.
É a questão do dispositivo de informático, né? Ou seja, celular, telefone, ter algum tipo de
segurança. Algum tipo de segurança tem que ser quebrado
para
enquadrar na lei, né?
Exatamente.
Então, se o computador foi para o concerto e a pessoa teve acesso, não enquadra na lei.
Uhum.
Se o celular foi perdido, você viu as fotos
e distribuiu,
não enquadraria
na lei. Então, muito interessante mesmo, né? E você que está nos ouvindo, pegou a entrevista pelo e-mail, quer ouvir ela de novo, nós estaremos colocando ela à disposição, como todas as entrevistas aqui da Rádio UFMG Educativa, dentro da nossa, logo após o programa, a partir de meio-dia, dentro da página da Universidade Federal de Minas Gerais, ufmg.br/rádio.
Isso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.